Todos que estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Sob Influência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo.
Bom, começando mais um Balanço e Fúria, segundo de 2023. Inclusive, em muito pouco tempo, o humor do Balanço e Fúria já mudou demais, assim, do primeiro para o segundo, porque no primeiro havia uma certa expectativa em relação ao Brasil nesse novo período. E em um dia a gente já viu que nada tá nem um pouco minimamente estável, muito pelo contrário. Então a gente segue especulando, olhando para a nossa realidade e tentando entender a partir dos nossos recursos aqui, da cultura, da música, da política radical. Para você que está nos ouvindo, se você quiser apoiar o podcast de alguma forma, tem o apoia-se, apoia.se/balancefúria. E se quiser ajudar compartilhando com os seus, fique à vontade, isso é sempre bem-vindo. Hoje, a gente vai conversar com um artista que tem, na sua ancestralidade, no cruzamento com o que há de duro e cinzento da cidade, a sua expressão. E eu acho que essa é a grande virtude de se ocupar um terreno perigoso como é o mundo. Hoje, como sempre foi o mundo para outros povos, sempre foi um mundo perigoso, desde a colonização e da escravização, pelo menos, eu acho que olhar para esse mundo e, a partir da sua ruína, reinterpretá-lo, seja uma grande virtude para quem consegue fazê-lo. E a pessoa que eu estou conversando hoje é a pessoa que, a partir dessa ruína, inventa um mundo outro ou só joga na nossa cara de volta a ruína que é esse mundo que ele está se transformando. Denilson Banila, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
Primeiro, muito, muito obrigado pelo convite, para essa conversa aí. Acho que tem muita coisa para a gente trocar ideia. Para mim é uma novidade estar falando sobre coisas que acho que nunca comentei assim em público. Enfim, vai ser uma boa conversa. Bom, eu sou natural do Amazonas, de uma região chamada Rio Negro, que é uma terra indígena, uma das últimas terras indígenas demarcadas no Brasil. Faço parte da nação ou do povo Baniwa, que é um dos 23 povos que habitam essa região onde eu nasci. Enfim, tem uma trajetória no movimento indígena desde os anos 90, anos 2000, e agora moro em Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu estabeleci aqui uma base de trabalho e de movimento. Enfim, tenho formação em comunicação, mas minha vida agora atualmente é dedicada às artes visuais e ao movimento indígena, né, do qual eu sou muito grato. Assim, a minha formação total é movimento indígena, a luta indígena desde os anos 90, e entender esse mundo de fora da aldeia como uma grande aventura de experiências para pensar um mundo possível dentro do que for ainda, de onde couber alguma esperança, assim.
Quando eu te chamei para esse episódio, o grande incentivador foi constatar sua simpatia pelo Cólera. Cólera, que é uma banda que me formou nessa vida. Acho que é uma das expressões que me aliam a pessoas desde sempre. E depois disso, eu fiquei pensando num monte de amarração para a nossa conversa, que atravessasse o Cólera, que atravessasse a música, que atravessasse a luta indígena, as artes plásticas, as instituições culturais. E há poucos minutos atrás, conversando com você, eu descobri que a sua raiz no punk, ela é ainda mais extensa, que existe uma história que se desenvolve através dela também, e que o encontro com o Cólera não foi uma mera ocasião, talvez. Isso fez com que eu reformulasse em poucos minutos, talvez um pouco, a direção desse episódio. Porque eu acho que tem diversos cruzamentos em suas falas que eu já vi em outros lugares, e a própria ética do punk, que é algo que forma pessoas também, a partir de uma filosofia que considera esse mundo em ruínas. e considera sobreviver e produzir a partir dessas ruínas. Eu ouvi em algum podcast, não vou lembrar exatamente qual, mas eu acho que em vários momentos, você falando sobre o seu povo baniu aí a relação com o caos. Uhum. Eu ouvi você falar sobre a sua condição como artista iconoclasta. Eu ouvi você falar sobre a reantropofagia, sobre a relação com a ruína, e tudo isso sempre me pareceu muito punk, e não à toa, isso é uma coincidência. Então eu acho que a gente achou um bom caminho para traçar essa conversa, porque com certeza a sua filosofia, a sua prática, a ética do seu povo, que é tão antiga quanto punk, óbvio, vai se cruzar com essa coisa que formou pessoas no interior do Brasil, nas grandes cidades, nas cidades pequenas, na hora de se defrontar com um mundo que te empurra para um lugar que às vezes você não quer estar. Enfim, foi uma introdução longa, mas é isso. Eu acho que eu queria começar essa conversa da forma mais básica possível, que você começasse falando sobre essa relação, sobre essa visão, sobre esses afetos que se cruzaram das coisas que permeiam a cultura do seu povo com essa outra coisa que envolve o punk, que envolve o hardcore, que envolve uma expressão urbana, enfim.
Tá. Assim, é uma historinha aqui, assim. Eu saí da minha comunidade para a primeira vez para ir para um centro urbano, isso com uns 14 anos, fazer um curso, uma oficina que uma organização indígena estava organizando, junto com uma galera de São Paulo, e aí eu super me interessei, assim, me candidatei a fazer esse curso. E aí fui fazer um curso que, assim, para a minha comunidade, para a minha região, é meio inútil, assim, né? Que eu chamava Comunicação e Multimeios. E aí tinha cursos de concerto de barco, por exemplo, que é bem mais útil, né? E aí eu fui para essa coisa, assim, me apaixonei, e aí decidi, assim, me apaixonei mesmo por rádio, inclusive. Teve nessas oficinas teve oficinas de rádio, Rádio Amador, e na época era uma coisa que estava estourando lá, que era as rádios comunitárias, tinha um incentivo do governo, inclusive depois acabou sendo proibida e começaram a fazer desmonte dessas rádios como rádios piratas. E me apaixonei e acabei ficando em São Gabriel da Cachoeira trabalhando nessa organização. Depois fui mandado para Manaus, para uma organização indígena em Manaus, maior e tal, com uma atuação maior na Amazônia. E, enfim, minha perspectiva de vida, minha perspectiva de visão de mundo era baseada num mundo baniu, assim, né? Tipo, na criação baniu, na cosmologia, na cosmogonia, né, baniu. E, de fato, o povo baniu tem uma relação muito grande com tragédias que acabam desencadeando em uma série de mudanças no mundo, né? Ou o caos, ou quando o mundo está prestes a acabar, vem uma outra situação gerada por um grupo de outros seres e reconstrói ou mudam o mundo para que a existência continue, mesmo que esse mundo ainda exista dentro da ruína e tal. Quando eu me mudei para Manaus, isso no início dos anos 2000, enfim, já tinha tido acesso ao hardcore e ao rap também, por meio de algumas fitas cassete que rodavam, que giravam ali o meio dos jovens indígenas lá do Rio Negro. E uma dessas fitas me chamou bastante atenção, porque nas letras que a gente escutava, tratava muito do tema muito, muito paulistano, inclusive, né? Algumas bandas de punk ou de hip hop tratavam de cenas paulistanas. E teve uma. Quando esse cassete, essa fita cassete, os jovens não vão entender isso, mas enfim, essa fita cassete chegou nas minhas mãos, teve uma banda que me chamou a atenção porque falava de Amazônia. Sabe, tipo, vamos salvar a Amazônia, a floresta. E aí eu, assim, quem pessoal tá falando da Amazônia? Achei até que fosse alguém de Manaus, sei lá. Mas, assim, era uma fita cassete sem identificação nenhuma, assim. Isso ficou gravado, assim, na minha memória. Uma música punk que falava de Amazônia. tratores destruindo a Amazônia, enfim. E aí, quando eu me mudei para Manaus, que eu comecei a andar com a galera lá da cidade, alguns indígenas, outros não indígenas, a gente frequentava assim, três lugares lá. Estou falando isso, eu tinha 20, 19 anos, né? Que era o Macintosh, um bar que não existe mais. Assim, sei lá, 2007, ele foi falido, sei lá. Caverna do Dragão e Tulipa Negra. Eram três bares que a gente frequentava. Eram bem próximos, assim. E era onde, assim, eu comecei a conhecer sobre hardcore, sobre punk, sobre rock. Enfim, tinha umas bandas locais, bandas covers. E foi onde eu reconheci algumas músicas desse cassete. E aí foi que eu conheci o nome da banda que eu tinha gostado, que era Cólera. E aí também tive chance de conhecer, de procurar conhecer mais, assim. Uma parada que na época a gente conversava e que fazia muito sentido para mim enquanto indígena em movimento punk era, tipo, a revolta contra o Estado. Tipo, não tem como você ser índio no Brasil sem você se revoltar contra... Sem você se ligar de toda a violência que o Estado causa a essas populações, né? De como o Estado é responsável por tudo de ruim que aconteceu com as populações indígenas no Brasil, né? E entender a gente como também periférico, no caso, né? Periférico do Brasil, inclusive, como pobres no sentido social, econômico, do Estado brasileiro, se sentir como a parte de tudo o que existe desse território, enfim. E a gente ficou assim, pô, a gente é punk desde sempre e não sabia, né? A gente está tentando construir um mundo que tenha o mínimo de igualdade, ou seja, igualitário em respeito, em dignidade a todos, assim. Né? Inclusive em respeito a coisas básicas, né? Como o direito à vida, sabe? A segurança, a saúde, a tudo. E assim, para mim foi bem óbvio, sabe? Assim como também o hip hop depois fez todo sentido, sabe? Uma reivindicação da periferia social, uma reivindicação pelo direito à vida, né? Então, pô, pra mim foi sempre, assim, e em Manaus foi que eu fui ter acesso a outras bandas brasileiras e não brasileiras, e fui entendendo melhor também como algumas estratégias, né, de ação podiam ser eficazes na nossa reivindicação. Inclusive como parte do movimento indígena mesmo, sabe? Protestos, ocupações, por exemplo, faziam, ainda fazem mais ou menos, mas faziam parte de uma estratégia de busca de direitos. Enfim, mas eu tô falando de mim com outros jovens indígenas super, sim, putos com a vida, vivendo numa cidade que é Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, que não sei se todo mundo conhece, mas é uma grande cidade e com as desigualdades iguais às outras grandes cidades no Brasil, sabe? E onde populações periféricas e mais pobres são gente indígena, né? Que vivem na periferia e na subserviência do Estado naquele lugar, assim. E na época, assim, fez todo sentido tá ligado à música, à música punk, hardcore, como meio de protesto e consequentemente, à arte também, né? A gente tá falando de juventude aí, com publicação de zines, cartazes. Foi uma parada que a gente conseguiu se movimentar bem em Manaus.
É, maravilhoso ouvir essa trajetória, porque tem uma coisa que eu costumo falar, que uma das grandes coisas do punk é a capacidade dele mobilizar e orientar um senso de urgência. Ele pode ir para qualquer lado, mas ele, enquanto cena, ou movimento, ou ética, ele te oferece recursos para direcionar a sua ação para algum lugar. Você mencionou os zines, os cartazes, você pode atuar de forma mais intelectual ali, se politizando mais ou menos, ou tocando ou montando uma banda. Ele meio que oferece recursos para você sem nada, né? A gente volta a partir do nada, a partir da ruína, a partir do pouco recurso técnico e material, desenvolva alguma coisa coletivamente. Acho que tem muito desse lance. E hoje, o seu trabalho, ele necessariamente reflete a causa indígena, essa luta. Mas o princípio desse trabalho, desse desenvolvimento, ele estava associado ao punk, aos zines, aos cartazes, ou ele já começou com uma linguagem, com um conteúdo como o que a gente vê hoje?
Olha, acho que tem enfim, um pouco das duas coisas, sabe? Eu trago muito dessa vivência enquanto banil e tal, das metáforas banil sobre o mundo e tal, mas ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar numa ética punk, no sentido de ser cru e direto, né? Porque acho que tem momentos que cabe um desenvolvimento melhor e tal, mas tem momentos que é tão urgente que você tem que ser direto, assim, né? Você tem que chegar e falar o que tem que falar mesmo. E no tempo que precisar falar, né? Tem uma coisa que a gente brincava, que é assim, que é, assim, adoro MPB, enfim, tal, mas falava assim, tipo, num protesto ou numa coisa em que a polícia vai te pegar, você não tem muito como argumentar, assim, você vai, fala, grita, e aí você mete o pé, assim. E meu trabalho tem muito disso, acho que meu trabalho agora, inclusive, tem muito mais disso, assim, é um pouco caótico, porque é um atropelamento de coisas, de imagem, frase, colagem, que também tem muito a ver com esse tempo que eu vivi em Manaus, de colar lambes, de bicho, sei lá, esse tipo de coisa, e a mensagem direta, assim, né? Tem uma parte que a mensagem você precisa de um tempo para pensar e tal, mas a maior parte, assim, é isso, direto, é isso que eu quero falar e é isso que eu quero que vocês ouçam, sabe? Sem muita firula, assim. E aproveitando o que tem de disponível para amplificar a voz, né? Acho que para mim o que eu tenho de disponível agora para amplificar minha voz não é um megafone, não é um microfone, não é. Não, assim, é a arte, né? É o que eu consigo fazer para me comunicar, assim. Como não tenho uma banda, eu desenho e pinto, né? E esse é o meu modo de falar com as pessoas, tipo, a minha mensagem, o que eu quero falar, sabe? E sendo cru mesmo, sabe? Sem muito refinamento nesse preparo mesmo, porque ainda acredito que a mensagem, ela é importante, às vezes, mais do que o suporte, né, que conduz ela ao ouvinte, assim, ao público. Não sei, assim, eu acho que a gente está numa emergência que a gente precisa falar mais diretamente, assim, sabe?
Essa é uma coisa, a gente tem tateado demais, né, o terreno, que é crítica. Parece que as coisas estão ficando meio entaladas na garganta, mas enfim. E tem uma coisa que aparece também na sua fala e na sua elaboração, que é a reantropofagia. Talvez um processo de indigenizar as coisas embranquecidas do mundo e isso, enfim, ser colocado na sua prática artística. Nesse processo de reindigenizar ou indigenizar as coisas do mundo branco, o punk em Manaus, na sua experiência ali, foi indigenizado e, ao mesmo tempo, foi mastigado e engolido para ser cuspido de novo de outra forma?
Cara, sabe que, assim, eu tô falando de um eu bem jovem, assim. Acho que em alguma medida, naquela época, eu não pensava muito sobre isso, né? Só queria viver, queria falar e queria mostrar minha presença para o mundo e a minha, dos meus amigos, enfim, e não pensava muito sobre como indigenizar isso, assim. Acho que até era meio num sentido purista a coisa de não querer misturar muitas coisas. Hoje eu vejo, assim, que super possível. Acho que, inclusive, quando eu conheci uma banda chamada Escape, banda europeia, agora não lembro de onde que é, da Espanha, Basco, não lembro agora.
Basco ali.
E aí foi a primeira vez que eu vi ska, né? E aí eu, caramba, tipo, tem uma coisa aqui que não é o que eu tô acostumado de escutar, assim. E aí fiquei viajando, a primeira vez que eu fiquei pensando assim, pô, tipo, dá pra fazer isso com umas coisas indígenas, assim. Mas nunca desenvolvi. Mas hoje eu penso mais sobre isso, sabe? Essa coisa de antropofagia, na real, é assim. Essa prática ritualística que é chamado de antropofagia, né, que foi feito, que era uma manifestação cultural de muitos povos indígenas nas Américas. No Brasil, ficou mais conhecida por causa dos Tupinambá, porque, né, o primeiro contato com os europeus aqui eram os Tupinambás, e os gravuristas lá, os artistas europeus, acharam isso muito interessante para dizer que a América era toda selvagem, bárbara, e precisava ser cristianizada e amansada e domesticada, né, dominada, para que esse mundo, esse novo mundo pudesse ser construído de uma maneira cristã e civilizada. Então, o que se conheceu nessa época de povos indígenas na América era dos povos canibais, meio, né, satanistas, assim, pagãos, e que precisavam ser dominados, ou eliminados, né, ou exterminados. E aí, nos anos 20, 30, tem essa galera burguesa paulistana, né, que estuda nos melhores colégios na Europa, na França, em específico em Paris, que se reúne, e assim, é uma parada muito engraçada, que eu acho engraçado, assim, né? Que, sei lá, Oswald, Tarsila e etc., se achavam super europeus, né, estando no Brasil. E quando eles chegam em Paris, eles se descobrem que não são tão europeus assim, que os europeus começam a falar assim, tipo, você não é europeu, você é latino-americano, coloque-se no seu lugar, né? E eles ficaram tão chocados com isso que finalmente se reconheceram como latino-americanos. E só que ainda com pensamento branco europeu, e quando querem desenvolver o trabalho a partir da América Latina, a partir do Brasil, eles escolhem capturar essa prática indígena chamada de antropofagia, e desenvolve, o Oswald de Andrade desenvolve a partir dessa prática cultural Tupinambá e de outros povos indígenas, desenvolvem a prática do que vai depois virar o modernismo, que é o entendimento do mundo e o devoramento, né, de outras culturas e de gestão dessas culturas. Assim. Isso muito, muito resumidamente, porque não é só isso. Enfim, e aí o brasileiro comum cresce aprendendo nas escolas que o movimento antropofágico é o movimento autêntico, único e mais importante no Brasil, né, que define o que é a arte brasileira. E a gente chega em 2022, na comemoração do centenário do modernismo, com muita gente ainda achando isso. Só que a gente, enquanto indígena, e aí descendente de povos indígenas que nos séculos anteriores eram praticantes da antropofagia, desse ritual, dessa prática, a gente fala assim, pô, mas aí, né, essa antropofagia, essa galera é temperada com Bordeaux, né, com os temperos franceses ali, com os talheres de prata, e que não cabe ali dentro nem pessoas indígenas, nem pessoas da periferia, nem pessoas negras, nem pessoas que não pertencem a essa elite intelectual paulistana ou sudestina, assim, né? Se de fato existir uma arte autêntica, uma arte brasileira e que tenha um nome de antropofagia, ela deveria incluir esses outros personagens brasileiros dentro, né? E aí a gente começa a pensar de que só pode existir um movimento antropofágico se existir a presença indígena dentro. E daí nasce a ideia de reantropofagia, né? Que é o re, ele tem esse prefixo, ele tem muitos significados, desde revolta, revolver, conhecer, enfim, né? Requerer esse pensamento antropofágico na arte. E aí eu faço uma tela, uma pintura, que tem a cabeça do Mário de Andrade e o livro Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, exposto numa bandeja, num cesto indígena, com uma cartinha falando assim, ó, se existe um movimento de antropofagia no Brasil, ele tem que ser requerido pelos artistas indígenas do Brasil. Então, artistas indígenas do Brasil, sirvam-se disso. Algo assim, não é exatamente isso que é escrito, mas é algo nesse sentido. E aí a gente requer o poder de atuar como artistas da antropofagia ou da reantropofagia, que a ideia agora é o seguinte, e aí é um levante, digamos, contra a imagem estereotipada ou romantizada que os brasileiros tiveram dos povos indígenas, que é uma coisa que, assim, onde a gente vai, sempre vai ter alguém que vai comentar sobre como você não é mais índio se você usa roupa, ou se você usa um celular, ou se você tem acesso à educação ocidental, de como que só é índio de verdade, entre aspas, quem mora na aldeia pelado e vivendo de caça e coleta. Isso é uma imagem super romantizada, porque isso é uma imagem criada e que desconhece toda a colonização e todo o processo violento de integração de povos indígenas à sociedade brasileira, sem nenhum cuidado com suas culturas, né? Então, até hoje, se existem comunidades indígenas que são ditas isoladas, né, que estão longe de qualquer tipo de contato com o mundo, fora do mundo deles, na verdade, são populações que já tiveram contato antes e resolveram fugir para o meio da floresta para nunca mais ter contato. Né? Porque todo o resto de aldeias, de povos indígenas, eles têm um contato, assim. E não é um contato requerido por eles, é um contato obrigatório, um contato violento, né? E que é preciso se adaptar a esse novo mundo. Então, esse movimento de antropofagia indígena é um movimento de arte que diz, olha, a gente está aqui nesse ano de 2023 agora, né, ou 2022, ano passado, vivos, apesar de toda a violência, e assim, não nos culpe se hoje falamos português ou se usamos as ferramentas que vocês usam. A gente usa essas ferramentas primeiro porque fomos obrigados, e hoje a gente usa porque acha que são ferramentas importantes na defesa das nossas próprias culturas, né? E que um celular, por exemplo, ele não destrói uma cultura indígena. O que destrói a cultura indígena é a impossibilidade de viver no próprio território e de não ter saúde ou educação ou dignidade, né, como direito próprio ali. Então, o movimento de antropofagia é um movimento artístico de alguns artistas indígenas que buscam a apropriação do sentido que o Oswald deu, mas tornando ele um pouco mais indígena, sabe? Uhum. Então, práticas quanto... talvez... tanto nas práticas quanto na visualidade, digamos.
Uhum. Quando a gente percebe que nos últimos anos tem rolado uma certa abertura dos museus, das galerias para as artes, para as produções de povos indígenas, de pessoas indígenas, você acha que isso está de alguma forma associado a essa incorporação de uma linguagem, enfim, essa reantropofagia, essa incorporação de outros elementos do mundo ocidental nas práticas dos artistas indígenas? Você acha que a galera se reconhece e há um certo movimento narcísico até?
Nossa, Acho que primeiro tem que falar que essa inserção, ela se dá primeiro pela reivindicação dos povos indígenas. Isso de fato não é porque o pessoal, não é porque os curadores são bonzinhos ou estavam muito interessados, mas houve uma luta para que fosse inserido dessa maneira. Só que há uma coisa super sedutora no meio disso tudo, né? Acho que quando há uma presença de uma, entre aspas, novidade no cenário, há sempre aqueles que querem explorar essa novidade ao máximo. E aí, nesse caso, sim, eu acho que superar uma coisa narcísica, principalmente de galerias e de curadores. Interessados numa autopromoção, numa autoria de uma descoberta de algo novo no Brasil. Assim, galeria nem se fala, galeria e colecionador são baseados no mercado financeiro. Então não há como fugir, não tem como dizer assim que existe uma galeria que esteja preocupada socialmente ou preocupado com as culturas indígenas ou com cultura negra, assim. Galeria e colecionador tem um único interesse, que é o próprio bolso e o próprio ego e o próprio espelho, né? Acho que é um colecionador de arte, desses colecionadores que compram obras de artistas emergentes ou não. O interesse deles é chegar e mostrar para os seus amigos na roda de conversa o quanto ele é o quanto ele é, como é que fala isso, avant-garde na descoberta de novas de novos artistas, ou no quanto ele tem um poderio de comprar arte que ninguém mais tem. E a galeria também impulsiona esse mercado narcisista e egoísta, assim. Então há uma armadilha no meio disso tudo, assim, que a gente precisa, que a gente, falando eu e meus colegas artistas indígenas ou não, precisa ficar muito ligado, porque acaba virando uma coisa meio de descarte possível, né? Porque o mercado, ele se alimenta da novidade e do que há de vanguarda, talvez. Essa palavra é super brega hoje em dia, mas assim, o que há de novidade e assim, sempre há novidade, né? E quando aparece outra novidade, o que era novidade antes é descartado. Eu preciso ter muito cuidado, assim. Eu gosto assim, no que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com instituições públicas, né, e que deem acesso à população, sabe? Galeria não é instituição pública. Galeria é uma instituição do mercado. Colecionador não é instituição pública. Colecionador é uma instituição do mercado e da bolsa de valores. Não está interessado muito fora do que é o seu próprio ego. Agora, se a gente pega uma instituição pública cultural do Estado brasileiro, tipo, sei lá, em São Paulo, a gente pega a Pinacoteca. A Pinacoteca é uma instituição da cidade de São Paulo, né, com programas públicos. Claro, não é perfeita, acho que nunca vai ser, mas a população tem direito a entrar ali e a sair, a reivindicar, inclusive, maior ocupação ali, sabe? E é possível criar programas públicos. Isso eu acho importante. Para mim faz sentido o meu trabalho estar nesses lugares, sabe? Onde a população tem acesso. Por mais que, claro, eu não sou idiota de pensar que a Pinacoteca é um lugar que é gentil à população pobre de São Paulo. É um lugar elitista e que dá medo em muita gente, assim. Eu mesmo, primeira vez que fui lá, assim, fiquei super constrangido de entrar naquele lugar, porque ele não tem um acolhimento, né, com a periferia, assim. Acho que é uma coisa que a gente, mas assim, como instituição pública, a gente pode reivindicar isso, inclusive. Isso é legal. A gente não consegue reivindicar isso, por exemplo, numa instituição privada, né? Eu gosto de trabalhar com instituição pública, primeiro porque tem isso de que a gente pode reivindicar e que a gente pode... a gente pode participar dessa instituição, e depois porque elas também pautam programas de cultura e de educação no Brasil, né? Se a gente pega livros didáticos, assim, é uma instituição pública brasileira que a gente precisa alimentar e estar participando. Para mim faz sentido isso. Ao mesmo tempo também, eu sou muito a favor da arte que é, aí sim, pública e aberta a todo mundo, que é a ocupação urbana, né? A atuação direto nas ruas. Tipo, aí a instituição pública, para mim, é inteira, sabe? É arte urbana, é a ocupação do espaço, enfim. Aí para mim faz sentido a arte. Cara, assim, eu não boto muita fé nessa presença indígena nas galerias e nas instituições, porque para mim tudo parece um pouco fake e um pouco... como um alimento para esse mercado que pode nos descartar muito em breve e que só quem vai enriquecer e ter bons frutos, na maior parte das vezes, são essas instituições privadas e esses colecionadores. Enquanto a gente vai ter poucas pessoas se dando bem, entre aspas, ou tendo um espaço reconhecido. Essa é uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, inclusive na minha própria atuação, sabe? De será que eu estou indo para os lugares e só está eu nesses lugares? Então, qual é o meu tipo de papel nesse lugar, sabe? Será que é essa a minha presença é suficiente nesse espaço? Ou eu tenho que usar essa minha presença para trazer mais gente, assim, né? Eu fico preocupado nisso, assim, porque senão eu acabo alimentando a mesma ética artística branca, ocidental, egoísta, egocêntrica e narcisista de sempre, que é o artista solo, que é autossuficiente e é inteligente, genial o suficiente para se autogerir, e a imagem dele é suficiente para tudo, assim. Então, para mim, isso não faz sentido nenhum, assim. Então, se eu estar no lugar e não puder trazer outras pessoas juntos comigo, tipo, eu prefiro nem estar, assim, porque senão é reproduzir o que sempre foi, assim. Enfim, acho que, assim, que é importante a gente estar nesses lugares. De fato, é importante, porque a gente nunca esteve nesses lugares, mas é preciso tomar cuidado também para não virar... tem uns autores que falam isso, assim, que a totemização de pessoas da periferia ou da margem quando ocupam lugares que nunca estiveram. Uhum. Que aí vira isso, vira um representante de toda uma pluralidade, como se resolvesse tudo, assim, e não se resolve. A pluralidade se resolve plural, assim, singular nunca é a solução.
Total. E você tem percebido a emergência de alguns coletivos que se organizam para difundir essas obras, para fortalecer artistas que estão nesse meio, para além, né, dessa vinculação através de galeria ou de instituições?
Uhum. Em galeria tem surgido algumas galerias que são justamente, acho que tem uma virada, assim, a partir de 2000 a partir de 2005, quando começam a entrar nas universidades pessoas da periferia e da margem, né, com mais peso, né, nas universidades, e que forma hoje mestres e doutores profissionais no mundo intelectual e pensante do Brasil, que acaba que hoje tem muita gente que se parece com a gente, da mesma origem social ou da mesma origem indígena ou negra, que estão super preocupados em como reestruturar ou refundar um pensamento, e aí focando só nas artes, né, porque tem outras matérias aí, mas que quer refundar um outro tipo de pensamento nas artes. E aí sim tem pessoas se juntando em coletivo, tem curadores, sabe, que são super preocupados porque entende a origem, a sua própria origem, a origem de quem se parece com eles. E essas pessoas são importantes para a gente hoje, sabe? Para a gente construir um outro tipo de prática, outro tipo de pensamento nas artes. Sim, tem curadores importantes no Brasil hoje que são... que reconhecem a gente de um outro jeito, sabe? Não como um produto, mas como com uma dignidade, assim, sabe? Isso é graças a essa entrada em massa de pessoas da periferia, da margem, do que era não padrão, né, nas universidades. Acho que em São Paulo tem alguns exercícios de galerias e de coletivos para que se pense um outro tipo de galeria, um outro tipo de exposição, um outro tipo de prática artística. Tem curadores solos também que estão pensando isso, mas assim, ainda são poucos e com poucos poderes também em relação à grande massa de curadores herdeiros que tem no Brasil.
E como que você tem percebido a recepção do público? Porque em algum momento, a partir da apropriação de diversas pessoas de alguns conceitos como decolonialidade ou qualquer coisa do tipo, pode se transformar num commodity, às vezes esvaziado, às vezes confuso. Não sei, eu acho que as coisas podem tomar diversos caminhos assim no meio do trajeto. Como que você tem percebido, com o passar dos anos, a recepção do público e como as pessoas têm reproduzido também a assimilação de tudo isso?
Então, assim, eu tenho ficado bem surpreso com a recepção de um público muito interessado em querer entender melhor qual que é essa presença indígena, sabe? Eu tinha um pouco de medo das pessoas de novo romantizarem tudo. Claro, sempre vai haver alguém que vai romantizar ou exotizar tudo, assim. Mas existe muita gente que está super preocupada em entender essa cena, entender quem são essas pessoas, de onde são, que práticas são essas, que pensamentos são esses. Isso tem sido bem bacana, assim. Ao mesmo tempo, isso causa um interesse maior em querer conhecer quem são esses artistas, onde estão, quais são as suas falas, os seus desejos ou as suas lutas, enfim. Acho que tem crescido um interesse, inclusive justamente porque os espaços de discussão e de pensamento têm sido cada vez mais diversos. Né? Ainda não é o ideal, mas tem ampliado bastante, assim. Há sempre um perigo de esvaziamento, né? Acho que todo trabalho artístico, em alguma maneira, ele perde no conteúdo, assim. Mas eu tenho ficado bastante curioso vendo que muita gente tem se interessado mais, assim, sabe, em conhecer mais sobre tudo. Isso tem sido um número maior do que das pessoas que eu vejo que esvaziam tudo, assim, que estão pela forma só ou pela visualidade da coisa, sabe? Acho que nos próximos anos, assim, a gente vai conseguir ter uma ter um ter um pensamento melhor sobre quem são as populações indígenas no Brasil, quem são as pessoas indígenas, quais são as lutas, tá, sabe? A gente está agora, então, inclusive, vivendo um momento histórico no Brasil, né, que é a primeira vez que tem um Ministério dos Povos Indígenas, tem pessoas indígenas ocupando espaços no executivo, enfim, e legislativo, e aí a gente imagina um cenário futuro onde a presença indígena não seja mais como se fosse alienígena ao Brasil, sabe? Mas como se fosse... Como é mesmo, sabe? Como é parte disso, da nossa história. E, claro, acho que nesse cenário todo há uma informação melhor que a gente possa alimentar todo mundo, assim, né? E que o esvaziamento seja cada vez menos das coisas. Ou o romantismo das pessoas em relação às culturas indígenas seja menos.
Uhum. O avanço tem sido grande em comparação ao que foi nos últimos anos, né? Acho que se a gente pensar de 2010 para trás, o que houve nos últimos 10 anos foi representativo. E tem uma coisa paradoxal aí, é que esse avanço ele aconteceu independente de 4 anos de um governo fascista que persegue esses povos. Então, isso é reflexo direto de uma luta feita por essas pessoas. Agora que a gente tem algum recurso institucional, como que você imagina que pode se desenvolver todas essas práticas e esses espaços? Há um ânimo em relação a isso? Como que vocês imaginam que pode estar o campo para jogo?
É super complicado fazer uma análise agora, porque assim, tudo que for básico feito agora é muito em relação ao que não foi feito nesses últimos anos, né, desse governo. Parece que assim, foi tão ruim que hoje o básico fica extraordinário, assim. Mas, de fato, como eu disse, eu faço parte do movimento indígena desde o final dos anos 90. Eu tenho acompanhado a luta indígena por ocupar espaços maiores do que só as organizações locais ou regionais indígenas. E desde sempre a procura por ocupar espaços nos poderes, né, do Estado, era buscado, mas nunca ouvido esse pedido. Então, ver a Joênia, a Joênia Wapichana, a Sônia Guajajara, ocupando espaços importantíssimos dentro do Estado, renova muitas esperanças de que alguma coisa pode mudar. Pode ser também uma grande armadilha, mas a gente tem esperança de que alguma coisa mude. Se não mude de fato na execução ou na inserção de pautas dentro do Estado brasileiro, com certeza vai mudar ao menos o sentimento de autoestima indígena no Brasil. Sabe, porque isso é um calor no coração que dá quando se percebe alguém parecido com você ocupando espaços que a gente nunca imaginaria que ocuparia. Isso é importante, porque renova as esperanças, pelo menos, de a gente não desistir, né? E eu imagino, para um jovem indígena hoje, se fosse eu lá nos meus 19 anos, sem expectativa nenhuma, inclusive de sobreviver, né? Inclusive de sobreviver nesse mundo, vendo alguém indígena ocupando um espaço tão importante no governo, para mim isso com certeza renovaria as esperanças, renovaria as forças para continuar seguindo em frente, sabe? Se não resolver no pragmatismo político das coisas, ao menos vai dar um ânimo na autoestima de muita gente indígena no Brasil, que está assim, nos últimos anos foi minado até a ponta do dedinho mindinho do pé, assim, né? Por conta desse governo imundo que vivemos nesses últimos anos, em que frases como em que frases racistas violentas e assim, mil adjetivos ruins assim, foram repetidas aos montes, e que causou muita, muita, muita destruição para quem é indígena no Brasil. Destruição física, cultural, psicológica.
É, total. Eu acho que esses 4 anos demonstraram como a autoestima ela é essencial para a mobilização política, tanto quanto formação teórica ou movimento organizado, enfim. E mais ainda em relação aos indígenas, porque a eliminação não foi só da autoestima, em grande escala foi física, foi eliminação de território, foi eliminação de comunidade. E tudo isso aprofunda ainda mais essa desesperança, essa depressão, esse assalto psicológico que, enfim, se sofre a partir dessa devastação. E você mencionou que com 19 anos havia essa coisa da crise de expectativa em relação à própria vida. E o que, no seu caso, você considera que o que talvez tenha alimentado essa expectativa foi a apropriação da prática artística para expressar aquilo que havia para ser expressado?
Foi também, foi é uma mistura de coisas, né? Acho que, inclusive, voltando a prática punk, coisa assim, acho que o desejo de luta, resistência e de ver o mundo mudar em algum sentido me fortaleceram bastante, sabe? Sim, a raiva também me fortaleceu bastante. A mágoa também do estado de violência que vivemos, enfim. Mas foi uma mistura de coisas, sabe? Acho que desistir para quem é da margem disso tudo não é uma opção, sabe? Porque é o que eles querem da gente, né? Eles, esse grande fantasma gigantesco da violência colonial, assim, querem mais que a gente desista, querem mais que a gente deixe de existir, porque a gente é um empecilho muito grande para o domínio completo da colonização, né? Enquanto existir índio no Brasil falando sua língua tradicional ou vivendo suas práticas, é uma ofensa muito grande à colonização. E eles desejam mais que a gente seja extinto, assim. Então, a resistência, para mim, é a maior das lutas, assim, sabe? Eu estar vivo e estar trabalhando e poder fazer meu protesto pelas artes é a maior vitória para mim, sabe? Porque a gente não pode deixar a colonização, o Estado colonizador ou o Estado opressor fazer a gente desistir do nosso direito à vida.
Total. Denilson, a gente está caminhando para quase 1 hora de conversa. Acho que a gente cruzou uma boa parte da sua trajetória, especulou bastante também essa relação da cosmologia baniwa e da ética punk, que eu acho que tem atravessamentos gigantescos. A arte não institucional e a arte a partir da institucionalidade. Acho que tem muita coisa da sua trajetória que eu não conhecia, eu conheci aqui e eu achei incrível ouvir de você esse trajeto, que ele é compartilhado com jovens, às vezes, sem grande expectativa, das pequenas e grandes cidades do Brasil todo, de qualquer lugar. Eu acho doido também pensar, talvez essa seja uma outra qualidade do punk em relação à expectativa, que é uma coisa que se adequa à falta de expectativa, porque já está ali e é... Você precisa mais de raiva do que de bens materiais, do que de mercadoria. O insumo para se viver a experiência é indignação, mais do que a mercadoria. E ela acaba sendo quase que universal em alguns sentidos, né? Eu não sei se a gente acabou deixando algo que na sua reflexão atravesse tudo isso para trás, enfim. Sinta-se à vontade para falar de qualquer coisa que você acha que vale a pena agora trazer para nossa conversa.
Não, assim, tipo, acho que a gente foi conversando bastante, que trocando essa ideia, e para mim sempre fica assim um desejo, um pedido para quem estiver escutando, ou vendo alguma coisa, é sempre assim, nunca acreditar numa imagem numa imagem de um índio que aparece ser para você, assim, sempre receba essa imagem ou essa informação sobre algum indígena, alguma população indígena, alguma aldeia, receba isso, mas procure pesquisar e procure saber mais sobre quem é esse indígena, quem são esses indígenas, porque acho que a informação... Ela é a coisa que a gente precisa alimentar sempre, sabe? Uma pessoa sem informação, sem direito à informação, sem direito a saber mais, é uma pessoa que está perdida no mundo, assim, sabe? Receber uma única informação e acreditar nessa informação é super, super ruim, assim. E eu tava eu abri aqui na pesquisa aqui, a letra da música Deixa a Terra em Paz, e eu fiquei, li agora, assim, rapidinho, e fiquei pensando no que me chamou a atenção quando eu escutei essa música. E eu tô aqui pensando assim, nossa, é tipo... É um Ailton Krenak direto, assim. Assim, tá aqui escrito assim: tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando, matança, egoísmo em massa, é uma emergência, já era uma emergência, né? Agora tá mais emergência ainda, assim. A terra é um lugar para morar, tem muita mata, muita chuva, tem ar. Deixa a terra em paz, deixa a terra em paz, sabe? Salve a terra. Cara, é isso que a gente está brigando todo tempo, assim, sabe? E não é entendendo a terra como uma propriedade a ser explorada, uma propriedade indígena, sabe? É uma casa, cara. Assim, então, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar dessa casa, né? A gente não quer morar numa casa bagunçada, cheia de lixo, pegando fogo, com gente brigando. Vamos cuidar disso.
Sim. O cólera é o ápice do à frente do Theo Hedson, é a pessoa mais sensível do punk, que o punk já teve aqui no Brasil. Tanto temática ambiental, quanto, enfim, várias coisas, de gênero. Ele sempre antecipou muitas questões na música. E, enfim, pedagogizou pessoas da cidade, do campo, da mata, de todo canto.
Pô, o cara chegou na Amazônia, sabe? Chegou no Rio Negro, né? Nem em Manaus. Manaus é uma cidade ainda, né? Metropolitana, assim. Mas chegou lá no interior da Amazônia, numa fita cassete, sabe? Nem sabia o nome do cara, nem da banda, assim, mas a mensagem chegou, sabe?
É.
Importante.
Insano, isso é insano. E isso também revela essa mácula sudestina e sulista de achar que as coisas acontecem, fervilham, estimulam e geram só a partir daqui. Não, não, de forma nenhuma. De jeito nenhum. Mas, enfim.
É isso Deus, aí.
agradeço demais o tempo que você dedicou aí para a nossa conversa. Espero que você tenha curtido e espero te ver pessoalmente aí em breve.
Pô, valeu pela conversa, foi demais aí. Sim, espero te ver pessoalmente, de conversar aí, trocar outras ideias.
Valeu.